Olá, tudo bom? Como a gente combinou agora às 8 horas, nossa, eu já tô até adiantado. Às 8 horas a gente começa a nossa live. Então, agora é só aguardar o Ricardo entrar no ar e aí a gente vai começar a trabalhar. Tudo bom, Paulo? Como vai? Boa noite. É, vou só chamar aqui o Ricardo. A gente volta. Ô, Ricardo, tudo bom? Vamos lá, agora deixa eu te chamar aqui para a gente iniciar a nossa. Everton, boa noite, tudo bom? Olá, Ricardo, boa noite. Tudo bom com você?
Olá, Cris. Tudo bom?
Tudo jóia, tudo jóia. Bom, maravilha, maravilha. É, então a gente está aqui, mais uma live na terça-feira. É, a ideia é da gente fazer uma sequência de lives nessas terças-feiras para que a gente fale aí um pouco sobre essa pandemia, essa loucura que está acontecendo nesses últimos tempos, né? E o que tem relação direta com as pessoas. Porque é importante a gente olhar para as pessoas e entender que nós somos seres complexos e que essa nossa complexidade faz com que a gente tenha uma série de demandas, né? E aí, hoje, com o Ricardo Rida, a gente vai falar sobre bem-estar e espiritualidade nesse tempo de pandemia, porque, afinal de contas, as pessoas elas estão passando por demandas bastante importantes. E essas demandas importantes resvalam aí em dois aspectos fundamentais, né, Ricardo? É, tanto o bem-estar quanto a questão da espiritualidade e como é que as pessoas estão lidando com isso. Bom, eu queria, Ricardo, que você se apresentasse. Eu sei que muita gente já te conhece, mas para quem está te vendo agora pela primeira vez, enfim, vamos lá. As apresentações. E muito obrigado.
Bom, Cris, primeiro, primeiro queria te agradecer, um grande prazer estar com você. Eu tenho acompanhado o seu trabalho no interior paulista, um trabalho fantástico, né? Inclusive de movimentação da consciência das pessoas. Eu sou jornalista, né? Eu dirijo um portal chamado Portal dos Espiritualistas, e também astrólogo, tarólogo, eu tenho livros publicados nessa área de espiritualidade e também dirijo um centro espiritualista. Eu trabalhei durante 26 anos na área de turismo, ainda tenho, sou sócio de uma agência de comunicação dentro desse setor, mas tenho migrado cada vez mais para um trabalho de autoconhecimento, de consciência e de despertar aí da espiritualidade na vida das pessoas.
Ah, legal.
Bom, tá dando para ouvir bem?
Tô ouvindo bem.
Ah, tá ótimo. Conseguindo...
Ah, maravilha. Bom, então assim, quando a gente fala nesse momento da pandemia, muitas pessoas elas estão aí, enfim, numa fase, vamos dizer que quase de desespero, né? Muitas vezes essas pessoas, elas, por medo, por informação desencontrada, um excesso de fake news de um lado, a questão religiosa, né? A religiosidade e a espiritualidade, eu gosto de fazer uma pequena separação entre os dois termos, e você me corrija sempre, tá? Mas as pessoas elas estão se ligando mais à religião, de um lado, por conta aí de familiares doentes, daqueles que têm, há outros que negam, né, negam a existência da doença, a existência do problema, e isso acaba também se resvalando numa questão de posicionamento e de ligação com o sagrado. E eu queria ver com você o que você entende e percebe nesse momento em que as pessoas, elas ao meu ver, elas acabam perdendo um pouco o eixo, né? E, e por conta disso acabam apelando por um lado, por um outro. E queria ver o que você tá percebendo, qual a sua visão e o que você pode hoje colocar para as pessoas e falando, olha, tá tudo bem, como que as pessoas podem lidar com isso?
A questão da espiritualidade, ela já tem sido objeto aí de estudo e verificação da sua importância na sociedade moderna já faz um bom tempo. A gente sabe que em momentos de grandes transições, sejam elas transições tecnológicas, sociais, políticas, econômicas, as pessoas tendem a buscar alguma coisa muito segura, né, diante de um ambiente de muita transformação. Então, já faz um bom tempo, alguns anos, que as pessoas têm buscado mais a religião, e não necessariamente a espiritualidade, como você falou, né? A religião enquanto forma, enquanto âncora, enquanto um porto seguro diante de uma sociedade que tem se transformado de forma muito intensa e muito rápida. Eu acho que a definição que você falou de espiritualidade e religião é totalmente correta, ao meu ver, na minha opinião. Eu sempre vejo espiritualidade enquanto um caminho de transcendência, um caminho de você ir além daquele universo palpável e percebido pelos cinco sentidos, enquanto a religião é uma das formas possíveis de você lidar com a espiritualidade. Então, para mim, nem todo espiritualista é religioso, bem como nem todo religioso é espiritualista. Então, mas como assim um religioso não é espiritualista? Sim, quando um religioso se apega muito mais à forma, à prática ritualística, do que à essência do ensinamento de um determinado mestre. Hoje, eu acredito que a espiritualidade, não só, como eu falei para você, historicamente ela vem sido procurada pelas pessoas que se sentem um pouco perdidas e fragilizadas diante de transformação, e mais agora ela toma um aspecto importante, não só, como você disse, na fé, no momento de fé em que as pessoas rezam para uma força superior, possam protegê-las nesse momento de pandemia, como acontece e sempre acontece na história, mas também, e aí eu vou no sentido que é o sentido religioso, mas eu vou no sentido espiritual, que é o seguinte, o isolamento está levando as pessoas a forçadamente buscar o autoconhecimento. Toda a prática, não importa qual religião, se uma religião cristã, ou uma religião oriental, ou uma religião africana, em algum momento, os sacerdotes ou os iniciados da religião, como padres, às vezes pastores em retiros espirituais, os monges budistas, todos eles precisam, em algum momento, a reclusão, né? A reclusão, o isolamento em relação às questões, à rotina, às questões que cercam materiais, para voltar para si mesmo e buscar um ponto de conexão com o seu sagrado, um ponto de conexão com o seu espiritual. Eu acho muito engraçado, porque nos últimos tempos também existia aí uma busca, as pessoas, eu já falei isso numa outra live com uma amiga socióloga, e disse o seguinte, nunca se buscou tanto o final do mundo quanto nos últimos anos. Aquele filme Apocalipse Now, Independence Day, 2012, quer dizer, a gente vive essa época da distopia, né, de não acreditar, esperarem realmente que algo aconteça para transformar e recriar a sociedade. Então, a gente, aquela expressão, o cometa está demorando, né? A gente ouvia muito isso. De repente, o cometa veio, né? O cometa não precisou vir um asteroide para bater na Terra e forçar uma transformação, mas veio um vírus que obrigatoriamente mudou todas as relações familiares, sociais e profissionais. Então, dentro desse sentido, eu acho que, sim, existe a fé, né, e a busca maior pela fé, porque as pessoas precisam de uma força maior, uma força que está além delas, para se sentirem mais seguras, mas mais do que isso, nunca houve uma necessidade tão grande de autoconhecimento, o que está levando as pessoas a ficarem com crises de pânico, depressivas e ansiedade, porque pela primeira vez na história, as pessoas estão realmente sendo obrigadas a olhar para si próprias, para aquilo que elas têm como valores individuais e pessoais.
Então,
não sei se respondi.
Sim, porque Eu estava justamente raciocinando na questão biológica da coisa, né? Porque muitas vezes, quando a pessoa ela precisa ficar reclusa, né, o cérebro dela começa a fazer jogos, né, de saída. Ou seja, como é que eu vou conseguir criar uma estratégia para sair desse ambiente que não me é comum? Por exemplo, algumas pessoas elas só iam para casa literalmente para dormir. E agora a pessoa está lá dentro, né? Tendo que conviver com os seus familiares, tendo que conviver consigo próprio, porque quando a gente trabalha demais, você convive com os outros e você não convive com si. E aí começa uma série de reações que criam jogos no cérebro, onde a pessoa busca saídas, né? Como é que eu faço para, enfim, deixar de ser quem eu sou? E aí, por isso, esse ponto da espiritualidade, e aí, separando mais uma vez para ficar claro para quem entrou agora, né? Separar a espiritualidade de religião, para que a pessoa ela diga o seguinte: bom, se eu sou essa pessoa X, né, chata, legal, organizada, desorganizada, que tem paciência, que não tem paciência, que consegue conviver com outras pessoas muito tempo, ou que não consegue conviver com um grupo de pessoas por bastante tempo, ou que não consegue conviver sozinho, que precisa justamente da multidão, ou precisa do excesso, né, para que consiga se manter em equilíbrio, isso faz com que as pessoas elas busquem saídas, e normalmente essas saídas elas são vigorosas, né? E isso é um mecanismo comum do cérebro de, olha, agora eu tenho que berrar, gritar, fazer barulho. E daí que acaba gerando aquela série de reações exacerbadas nas redes sociais, ou com a família, enfim, provando e demonstrando o lado que normalmente não se via. E eu vou preferir usar esse termo, mostrar o lado que não se via. Oi, Jaqueline, saudades. Então, assim, e com isso, como que a gente pode enxergar, né, como o desenvolvimento da espiritualidade como algo que possa satisfazer essa questão neurológica, né, de encontrar saídas, né? Porque as pessoas elas precisam encontrar saídas, válvulas de escape, mas essas saídas, esses escapes, eles não podem ser para violência, para agressão, para violência interna, para violência local ali com os familiares, como a violência nas redes sociais, que a gente vê bastante nesses últimos tempos. E daí que me vem o seguinte questionamento. Como que as pessoas, e aí independente da sua religião, busquem um olhar para a sua espiritualidade para poder, enfim, extravasar de um lado essa questão de criar uma válvula de escape, né? A pessoa precisa se ligar ao sagrado ou a si próprio, né, para que a pessoa consiga ter calma o suficiente para se ressignificar, e ao mesmo tempo ela vai estar num ambiente com outras pessoas, e a pessoa precisa desenvolver isso para que ela possa conviver consigo próprio e com outros. Você tem alguma visão em relação a isso, ou até mesmo uma sugestão para as pessoas de como elas devem começar a se raciocinar, né, começar a se olhar para que ela possa ter essa válvula de escape melhor?
Não importa a corrente filosófica ou a corrente espiritualista, todas elas trabalham com... Você usou o verbo essencial para essa situação, que é ressignificar. A espiritualidade, né, as diversas escolas espiritualistas, elas tentam encontrar nas coisas mais cotidianas, banais do dia a dia, leituras que levem a, como eu falei para você, uma interpretação que vai além dos cinco sentidos, né? Então, as pessoas, quando elas estão buscando uma espiritualidade nesse momento, elas precisam tentar encontrar, no mínimo, algo positivo, né? Diante dessa pandemia e dessa reclusão social. Nos atendimentos que eu tenho feito, né, e mesmo nos cursos que eu dou online, essa questão vem muito forte. As pessoas, elas querendo buscar uma explicação coerente e dentro da sua filosofia, da sua visão pessoal de espiritualidade, que faça com que aquilo se transforme num remédio necessário, né? Veio muito essa história na autoajuda, etc., do passado, de falar que crise é transformação. Mas isso é real, né? Você que é um profissional de saúde, você sabe disso. A dor física é um indício de que alguma coisa realmente precisa ser feita no corpo, né? É o corpo dando um alerta em relação a algo que não está funcionando bem. Qualquer tipo de crise, ele obrigatoriamente é um convite à mudança. Agora, astrologicamente, por exemplo, a gente já sabia que esse ano já faz 10 anos que a gente tá dizendo que 2020 seria um ano meio complicado. E que seria um ano muito importante para uma transformação que, segundo os astrólogos, vai se completar em 30 anos, mas uma modificação total e absoluta da sociedade. No nível individual, né, no nível individual, é preciso que as pessoas entendam o seguinte, que no mínimo, assim, cada um vai buscar um significado diferente de aprendizado nessa situação. Então, aquele que teve o parente doente vai olhar com mais carinho diante dos familiares que ficaram doentes. Aquele que ficou doente vai realmente perceber e reavaliar, precisa reavaliar o que é realmente importante na vida. Os profissionais todos, que era muito engraçado, porque a maior parte das pessoas dizia que não tinha tempo para nada, e era uma constante, vai, a vida está, você está, estou correndo, 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 não tenho tempo para nada, e de repente veio o tempo, e as pessoas não sabem o que fazer com esse tempo. O índice de divórcios, quer dizer, você casa com uma pessoa, mas assim, o casamento dura às vezes 10 anos, porque você passa 90% do tempo ou dormindo, né, ou fora de contato com essa pessoa. Então, assim, além de ver o que que a vida está obrigando você, né, o que que essas forças superiores estão obrigando você a repensar, algo é muito importante e claro. Isso é comum para absolutamente todas as religiões. É preciso ressignificar os valores da vida. Então, nunca a vida foi tão banalizada, nunca a existência foi tão empobrecida, né? Mas isso é comum ouvir de pastor, de padre, de monge budista. As pessoas começaram realmente a perceber que o quanto que a vida realmente é uma oportunidade e merece ser vivida, e não simplesmente ela fica preenchida. A gente estava tendo a gente vivia em todas as sociedades, né, não todos em só a sociedade brasileira, mas um descaso e uma negligência absurda com a vida e com a saúde, né, absurda, absurda. Então, assim, é incrível que as pessoas voltem a ter agora consciência mínima de higiene. Isso é muito engraçado, quer dizer, era um descaso com o corpo, quer dizer, o corpo era o único cuidado que eu tinha com o corpo era no momento da exibição, né? Quer dizer, eu tenho que cuidar do corpo para exibir para o outro, né? Mas não cuidar do corpo para eu poder ter uma qualidade bacana de vida, né? Então, assim, eu não importa, eu faço o que quiser, tomo bomba, uso drogas, qualquer coisa para ficar com o corpo ideal. Mas no dia a dia eu não cuidava minimamente, digo eu, né, as pessoas não cuidavam minimamente do corpo, da higiene, do que eles consumiam, etc. Então, assim, a lição que eu acho que as pessoas precisam, e eu sugiro, é um convite que se faça independentemente de qualquer religião, é: um, o que é vida para mim? O que é essencial? O que é essencial? Espiritualidade é a gente ir para a essência. Não importa de qual religião. Espiritualidade é você buscar a essência. Né? Os franceses e os anglo-saxões chamam aqueles conhaques, aquilo de muita concentração de álcool, de spirits, né? De espírito nada mais é do que essência. Então, o convite que se deve fazer é assim: vou voltar para a minha essência e começar a reavaliar efetivamente o que é necessário e o que pode ser um complemento na minha vida. E a gente não está dizendo que as pessoas têm que viver uma vida miserável, uma vida de privações, uma vida. Não. Mas as pessoas têm que ter consciência do que é realmente necessário e do que é um supérfluo, e o que é necessidade e o que é desejo, né? Então, eu acho que isso é uma lição que serve para absolutamente todo mundo. E quando você começa a não ir ao supermercado com tanta frequência, não ir em shopping center com tanta frequência, é engraçado que eu conheço muita gente que era viciada em compras. Mas viciada mesmo, elas falavam assim para mim: nossa, eu não consigo passar uma semana, mulheres, não consigo, não tô sendo machista, porque homens também gastavam de outra maneira, com gadgets, né, com coisas de eletrônico também. Ah, eu não consigo passar uma semana sem não ir e comprar alguma coisa. E elas estão 2 meses sem comprar absolutamente nada e percebendo que realmente não faz falta nenhuma. Né? E às vezes, isso é muito engraçado, que estão repensando a forma de administrar, inclusive, a vida financeira. Né? Então, eu acho que a gente começou, acho que estava tudo muito, a gente estava vivendo muito, muito de ilusão, né? Como os budistas falam muito. Era tudo assim, o que eu pareço ser, né? Tipo, então todo mundo era os filtros. Eu pareço ser. De repente, agora a casa de todo mundo tá. A gente entra na casa de todo mundo, a gente vê que os Teve uma live da Ivete Sangalo lá, a Ivete Sangalo cantando de pijama e o marido varrendo atrás a purpurina com a vassoura. Então, eu acho que as pessoas começaram a ter realmente a percepção do real. Eu acho que os influenciadores digitais, por exemplo, que viviam. Isso também era muito engraçado. Era um mundo de festas, era um mundo de roupas e não sei o quê. E agora não tem look do dia, porque as grifes não tem como mandar para as blogueiras todo dia roupa nova. Então, na verdade, modificou realmente o conceito de essencial. Então, eu achei muito bacana a sua ideia de fato de espiritualidade, porque espiritualidade é essência. E nada mais ficou em evidência durante essa pandemia do que a essência, que é realmente essencial na vida das pessoas.
E isso eu acho que revela, na verdade, e aí talvez seja um grande desafio para muitos e muitas, de que agora você vai ver que você vai ter tempo para muita coisa, que muito pode ser feito, e ao mesmo tempo você tem que aprender a conviver consigo, que talvez seja o grande desafio para muita gente que está aqui. Ou que está acompanhando, ou que vai ver depois, de que a gente precisa encarar uma realidade. A realidade, sim, é que está se mudando. Eu lembro de alguns anos atrás, eu sou bastante curioso em religiões, e eu gosto muito sobre a definição das eras, né? E a definição das eras, até, olha só, o Fará está dizendo assim, ó, essa quarentena me fez rever sobre a minha administração da vida financeira. Foi um dos pontos que me mudou muito. Sim, e é exatamente isso que é o cerne da questão. Como é que eu vou conseguir melhorar a qualidade de vida? Como é que eu vou conseguir entender e me ligar com o meu ser, com a minha existência, e como é que eu posso colocar em questão de que eu estou saindo de uma era e passando para outra. E aí onde
Total.
vem o ponto que eu coloquei da religião, que eu comecei, e quando li a mensagem aqui eu acabei puxando, né? É assim, quando a gente fala no hinduísmo, existem as eras, e aí se coloca cada era ligada a uma das deidades, né? E pensando na época, na era que a gente está agora, a gente estaria saindo, né, no final da era de Kali e entrando na era de Vishnu. Então, o que, que significa isso lá no hinduísmo? Né? É de que as pessoas elas deixam de lado uma era do dinheiro, da prata, né? No budismo a gente fala que eu saio da era do metal, né? Então eu saio da era em que o dinheiro tem uma relação importante, que o adquirir, né? Que o possuir tem um valor, e eu vou passar para uma era que, na visão hinduísta, coloca que é a era da plenitude. Inclusive, quando você vai fazer uma relação entre eras e calendários religiosos, né, você percebe que existe um momento, ou existiria um momento, e eu não sei se seria isso na astrologia, tá? E você me aponta aí, caso tenha uma consonância nesse ponto, em que, olha, a gente está saindo de uma era e passando para outra, e que a gente precisa entender que as relações que nós tínhamos como seres humanos chegamos num ápice, né, chegamos num limite, e agora a gente tem que optar, né, por seguir adiante, mas por um outro caminho, onde não é o adquirir coisas que é importante, não é o sacrifício administrativo financeiro, né, de você, eu preciso trabalhar muito para eu ganhar muito, para eu comprar muito, mesmo que eu não saiba o que, que eu vou fazer com aquilo, né, para um momento em que você precisa saber o que você quer fazer para que você consiga ir lá e adquirir. E o que é interessante nesse aspecto é que, se a consonância for essa, inclusive empresas, empresários, que também são humanos, né, mesmo quando a gente fala em empresas, a gente está falando de uma relação humana, precisa repensar para continuar existindo. Inclusive até a economia tão falada aí por muitas pessoas se resvala também nesse olhar, nessa consolidação de um novo significado. E, não sei, eu tenho pensado muito nesse aspecto. E, enfim, você acha que seria algo nesse caminho, Ricardo?
Eu acho que sim, né? Bom, embora a astrologia védica ela lide com constelações, enquanto a nossa astrologia ela fala muito também de signos, né, que não são constelações. Em ambas existe a certeza de que nós estamos adentrando uma nova era. O 2020 a gente já imaginava que seria um ano meio caótico, né, e vários de nós já tínhamos falado isso em entrevistas, artigos, porque a gente tem três planetas que estão juntos, uma coisa inédita assim, digo, na história recente da humanidade nunca aconteceu, que eram eles alinhados, né? A gente teve tudo, no dia 20 de março, para você ter uma noção, a gente tinha Marte, Júpiter, Saturno e Plutão, tudo junto em Capricórnio, que é um signo que fala muito de poder, de estrutura, né? Em paralelo, também no céu, a gente tem o Urano que está em Touro, que fala de estabilidade. O Urano é um planeta que causa rebuliço, ele causa ruptura na estabilidade em questões financeiras. E esses outros planetas na estrutura de poder. Então, quando acontece isso, a gente dá início a um novo ciclo de 30 anos em que, certamente, a ideia de poder, a ideia de estrutura, a ideia de economia vai se modificar de uma maneira absurda. Mas ela não é uma evolução, ela é uma revolução. Né? Isso, assim, do ponto de vista astrológico, a gente percebe isso. E no final de 2022 vai acontecer um fenômeno também que aconteceu há 800 anos, que é uma conjunção em Aquário de Saturno com Júpiter. Isso indica uma era voltada para relações, para filosofia e relações. Né? Para os astrólogos, por exemplo, a gente sabe que a gente está saindo, não existe uma data exata, porque aí nós estamos falando de constelação, nós estamos saindo de uma era de peixes entrando numa era de aquário. Uma era de peixes é uma era muito ligada à religião mística e simbologias. Uma era de Aquário é uma era que não comporta, não é um universo místico, não é um universo religioso, é um universo filosófico, é um universo de relações, é um universo do diálogo, não é? Então, tudo que a gente está vivendo agora é realmente, eu falo para as pessoas ficam meio decepcionadas, ah, a gente está vendo um momento muito triste, muito dramático, né? As pessoas estão muito pessimistas. Eu digo, tudo isso que você está vendo de ruim, que é esse materialismo muito. Esse apego às questões materiais, essas brigas ideológicas, elas são o último suspiro de uma era. É que, você que é profissional de saúde sabe quando a pessoa está na UTI. Né? Às vezes tá ruim, aí dá aquela melhorada, aquele suspiro, todo mundo acha que tá ótimo, no dia seguinte, puf, já bateu as botas. Né? Isso acontece. Então, simbolicamente, a gente está passando por uma era muito parecida, de certas coisas que não fazem sentido mais, que a gente acha que é barbárie, que a gente acha que é maldade, que a gente acha que é um desprezo com a vida humana, etc. É o último suspiro para o início de uma nova era. Então, certamente, isso vai acontecer. E você falou do hinduísmo, eu acho que eu sugiro sempre para as pessoas a leitura de um dos livros que eu acho mais importantes da história do homem, que é o Bhagavad Gita, né? O que faz parte do Mahabharata. E nessa obra é a briga, tem uma briga que as pessoas não entendem muito bem o que é os Kuravas e os Pandavas, que é assim, uma briga que entre parentes, né, entre familiares. Só que uma briga simbólica. O que é essa briga simbólica? Significa que o que é essa briga entre parentes, entre familiares? É a briga com aquilo, com os nossos vícios, né? Com os nossos apegos que já não são caros, que não são familiares, né? Mas chega um determinado momento em que uma batalha se trava, né? No livro, e ele fala justamente sobre esse momento, o momento em que Krishna explica para o protagonista, eu esqueci o nome, Arjuna, diz para Arjuna, diz o seguinte: olha, meu filho, agora você não tem muita escolha, você vai ter que lutar contra os seus. Né? E o que é lutar contra os seus? É lutar com tudo aquilo que até o presente momento te era familiar, te era onde estava calcado a tua existência. E, de repente, esse momento que a gente está vivendo é justamente, eu insisto, é um momento de as forças universais dão uma rasteira gigante em todo mundo. E você é obrigado a rever sobre que valores e sobre que base você está apoiado. E uma sociedade que não está apoiada sobre valores coletivos, que não está apoiada sobre a solidariedade, que não está apoiada no respeito à opinião do outro, é uma sociedade fadada ao fracasso. O Harari, ele diz muito isso no livro, né? O que fez com que a sociedade e o ser humano pudesse, durante muito tempo, ter sobrevivido e ter se sobreposto, de certa maneira, dominado às outras espécies, foi a capacidade humana de coletividade e de troca de ideias. Né? Ele fala muito sobre isso. A criação de um código único e de formas, de mitos que unissem a civilização. E, de repente, nós estamos hoje num momento em que está tudo fragmentado, né? E óbvio que a gente não vai querer nunca um pensamento único, em absoluto. Não existe, porque o pensamento único é como, né, é o pensamento burro, né? A unanimidade é burra, né? Já dizia o filósofo. Mas
Sim.
não existe a construção de rede de relacionamentos. Né? Não existe uma habilidade hoje, a gente perdeu muito nos últimos anos, a habilidade de você conviver com as diferenças, né? Há quem diga que isso nunca aconteceu. Eu acho que aconteceu sim, porque a reconstrução de muitas sociedades no pós-guerra só se deu por conta disso. Então, eu acho sim, estamos no início de um novo ciclo. Eu compartilho da ideia dos hindus desse novo ciclo em que a gente deixa o ciclo de Kali para um novo momento. Eu acredito e justifico isso na astrologia, que entraremos no momento em que a coletividade ganha uma má expressão e uma necessidade, vira um objeto maior de salvamento da espécie humana.
Legal, legal. Então, acho que é uma grande oportunidade para as pessoas, independente das suas religiões e independente daquilo que acredita, entender que esse momento é o momento, sim, de mudar, de se ressignificar, de se realinhar, entender que realmente esse momento aí de enfim, realinhamento, de que algumas pessoas elas tentam trazer aí a era das guerras de volta, é um suspiro final, sim. E uma coisa que é interessante nesse ponto, Ricardo, que você lembrou bem, é que, inclusive, quando uma pessoa ela entra em óbito, né, por, enfim, a maioria dos momentos, na maioria das situações, o organismo dela tenta ressuscitar, né? Esse momento de tentativa de ressuscitação é uma reação a nível de DNA, tá? Onde o DNA tenta, enfim, reativar a vida, gerar uma nova vida e, enfim, ressurgir. E óbvio, né? Quando a gente está no estado dos mortes, esse período de tentativa do organismo de se regenerar, ela dura em torno de 12 horas, tá? Em que o organismo tenta de forma, enfim, trazer de volta à vida aquele ser. E existem algumas poucas patologias onde isso não é possível. Inclusive, é um objeto de estudo entender por que tem algumas poucas patologias onde o organismo não tenta renascer, né? E, inclusive, até existem estudos pesquisando em como, se é possível, neste momento, a pessoa voltar à vida, né? Ou seja, se existe a possibilidade de uma intervenção externa dentro desse período de 12 horas após a morte ser declarada, se é possível a gente resgatar aquela pessoa, ou, e aí em estudos mais científicos, pensar, será que dentro desse momento eu consigo resgatar as memórias dessa pessoa para transferir para uma outra, para um outro corpo? Ou será que eu consigo fazer algo para, enfim, retirar conhecimento, em alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu já entro para a ciência aplicada, né? Mas que eu acho interessante esse paralelo com relação às eras, para que as pessoas entendam que, sim, vai ser a gente está numa fase final de transição em que vai ser muito fácil a gente ficar com raiva, vai ser muito fácil a gente ficar indignado, vai ser muito fácil a gente se revoltar e, ao mesmo tempo, vai ser muito difícil a gente controlar esses impulsos para que a gente possa, enfim, se manter inteiro, né? Talvez seja uma estratégia bastante difícil e que faz com que a gente tenha que olhar para os nossos amigos do lado e tentar ajudá-los também. Claro que quando a gente fala nisso, existem algumas religiões que dizem que você faz as coisas sozinho e outras dizem que você tem que trazer o grupo junto. E talvez isso seja um grande desafio para os nossos tempos aí de mudança social, mudança cultural e mudança espiritual. Enfim, é um raciocínio que eu acho que é importante a gente ter aí nesses momentos.
Não, totalmente. Você sabe que, Cris, eu estava vendo uma palestra do Contato Caligares. Quem não conhece, é um psicanalista super bacana, professor, ele está estudando há 4 anos já as relações sociais humanas atuais, mas baseadas no cristianismo. E agora eu vou ser um pouco polêmico, mas eu não estou inventando absolutamente nada, tá? Eu estou falando aquilo que efetivamente está escrito no Evangelho, mas que é um ponto importante de reflexão. Ele diz assim, a gente sabe que a vida de Jesus é contada por 4 evangelistas, né? Lucas, Mateus, Marcos e João, dos quais Mateus e Marcos são os evangelistas considerados por qualquer teólogo como sendo os evangelistas históricos. Até porque João fala muito do Apocalipse, então ele vai para um lado muito mais místico, etc. E Marcos e Mateus não. Marcos e Mateus são muito precisos em períodos históricos e fatos históricos da vida de Jesus. E todos eles dizem, eles trazem algumas passagens que as pessoas não entendem muito bem do Evangelho de Jesus, quando diz assim, Jesus está lá com seus discípulos, e chega uma pessoa e fala assim, mestre, tua mãe e teus irmãos estão te chamando. E Jesus vira assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Meus irmãos estão aqui, né? Meus discípulos. Aí, num dado momento, também ele conta uma outra passagem do Evangelho, o Caligaris traz isso que todos nós conhecemos, mas que ele traz uma leitura muito interessante. Uma pessoa, acho que era Zaqueu, queria seguir a Jesus, e Jesus diz assim: então, Zaqueu, vem me seguir. Aí Zaqueu diz assim: não, Jesus, agora preciso enterrar meu pai, porque eu estou em um período de fúnebre, né, de ritos funerários. E Jesus fala assim: deixe que os mortos enterrem seus mortos e venha me seguir. Aí veio num outro momento, também uma passagem aqui muito polêmica dentro do Evangelho, mas ela existe, quando Jesus diz assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Eu vim trazer a espada, em que uma mãe vai se desentender com a filha e o pai vai se desentender com o filho. Então, as pessoas levaram muito tempo para tentar fazer, e vários teólogos têm interpretações distintas sobre isso. Mas ele traz um fenômeno muito interessante, e eu estou falando disso porque a nossa cultura, né, o Ocidente está estruturado, né, na cultura cristã, de que em todos os momentos Jesus falou de fraternidade universal. Então ele nunca quis que as pessoas ficassem restritas a núcleos, como era o judaísmo, né, ou clãs, ou famílias, e que houvesse uma fraternidade e uma solidariedade muito maior. Qualquer pessoa sabe que se você não pode ser convertido ao judaísmo. Você pode até ter rabinos mais modernos que tem, mas assim, os ortodoxos nunca vão reconhecer. Se você não vier de uma família judaica, você nunca será judeu. Se a gente imaginar que dentro das religiões mais antigas, mesmo na África, com os orixás, hoje aqui no Brasil o candomblé e a umbanda te permite isso, mas assim, na África, se você nascia em Queto, você obrigatoriamente tinha como Oxóssi a sua divindade. Se você nascesse em Oyô, Xangô era a sua divindade. Ou seja, na antiguidade, as religiões elas eram sanguíneas, né? Jesus trouxe uma grande revolução no sentido que ele disse o seguinte: olha, eu primeiro a sua salvação está garantida a menos que individualmente você assuma o seu livre-arbítrio e faça as suas escolhas, né? Inclusive de escolher ou não o cristianismo como religião, enfim. Mas, em um dado momento, o que ele diz? Ele diz o seguinte: não importa se você é grego, se você é egípcio, se você é judeu, se você é babilônico, se você é persa, se você é romano, todos podem seguir a minha palavra, né? Por que que eu estou trazendo isso? Que é uma coisa polêmica e justamente fala muito dessa época. Porque não existe possibilidade nenhuma, inclusive, de alguém se titular cristão, não importa qual a vertente, se é católico, evangélico, catecista, etc., e criar, se fechar em guetos, se fechar em grupos. Não existe. Isso, não é, não é, isso aí não existe. Não haverá nenhum teólogo que possa dizer o contrário. Né? Então, assim, é muito desvirtuamento, inclusive, porque Jesus, para uma pessoa que se titula cristã, e a Igreja Católica tinha muito disso, ela dizia que não importa se você era francês, italiano, na época, né, da Idade Média, o fato era que existia uma cultura universal. Então, uma das coisas que a gente precisa voltar nesse período agora de pandemia é tentar voltar, como eu disse, independente de qual é a sua religião, é voltar à origem os escritos dos seus mestres. Se você é um budista, voltar à origem, para a essência do que diz Buda. Se você é cristão, é voltar à essência do que diz Cristo. E certamente todos essas grandes figuras, não é, vão falar de universalidade. E não existe possibilidade, ao meu ver, e vou repetir, de a gente sair disso se não houver um espírito coletivo. Não existe. Essa pandemia, ela não é. As pessoas estão achando que vão voltar à normalidade, não vão voltar à normalidade. Como eu te falei, eu trabalho na área de turismo, eu vejo que protocolos muito rígidos vão se modificar, relações internacionais vão se modificar, mas de qualquer maneira, não existe. E essa pandemia é um exemplo típico: você pode ser rico, você pode ser pobre. Se você não tiver um trabalho, né, se você não tiver uma união de pessoas, não existe possibilidade dessa crise ser superada individualmente. Não existe isso aqui. E o mais louco, que eu acho mais simbólico, é que as pessoas que queriam e viviam há meses atrás, quer dizer, eu não estou falando uma coisa de 50 anos, eu estou falando de coisas de 4, 5 meses atrás, que queriam ficar trancadas, isoladas com seus tablets, com seus smartphones, elas não aguentam mais conversar com as pessoas por smartphones e por tablets, elas querem voltar ao convívio. Né? Então, eu vou insistir nessa mensagem enquanto espiritualista, de que é preciso voltar à essência e é preciso, mais do que isso, entender que não existe possibilidade nenhuma de humanidade se não houver um pensamento solidário e fraterno.
Legal. Ótimo. E, bem, depois dessa fala eu não consigo dizer mais nada. Bom, a gente está aqui, já tem 45 minutos. Eu quero agora agradecer muito, muito, muito. Eu acho que é um tema muito amplo. Foi um desafio da gente falar um pouco sobre isso. A gente precisa entender que, enfim, o nosso cérebro, aí eu vou falar da parte biológica da coisa, né? O nosso cérebro nos coloca em exigências, e eu acho que a espiritualidade é uma forma da gente responder essas exigências que nos são impostas, e ao mesmo tempo, a gente sabe que o desafio é muito grande. E sim, eu também acredito muito que sem união, sem um pensamento coletivo, a gente não vai conseguir evoluir. E é importante a gente lembrar que toda evolução que fez nós sermos como somos, quanto seres humanos, está baseado em um único sentimento, que é a empatia. E esse desafio de nós sermos empáticos é a base neurológica, e aí isso está falando de funcionamento de hipotálamo, mas do outro lado é a base, enfim, espiritual, de como o nosso cérebro vai agir, porque se nós não formos empáticos, nós não somos seres espirituais. E toda evolução antropológica está baseada neste sentimento. Então, eu acredito muito, sim, que é uma oportunidade que nós temos de continuarmos existindo, né? A minha fala é um pouquinho pesada nesse sentido, mas eu acredito muito nisso, pensando biologicamente mesmo, assim, tirando toda a questão espiritual e colocando em separado, eu olho e falo, bom, sem outros seres humanos a gente não vai existir, porque nós somos somos seres sociais, nós somos seres que a nossa relação de existência depende da presença de outros para que nós possamos nos relacionar. O nosso cérebro depende disso para que a gente consiga continuar nos reconhecendo. Inclusive, existem estudos que falam, por exemplo, de quando você separa uma pessoa e coloca ela, a partir de 3 meses, em situação de rua, sem convívio social, a pessoa desaprende a se colocar novamente na sociedade. Por isso que existe esse desenho bastante triste em que uma pessoa fica em situação de rua e às vezes aparece oportunidade para ela voltar para uma casa e ela não quer, mas é porque ela não sabe mais como é, né? E isso é um desafio. E nós estamos passando por um desafio que também nos faz esquecer o que éramos antes, para que a gente possa seguir. Então, acho que esse período tão longo é importante para isso. Bom, eu gostaria de, com essa minha fala, agradecer a sua presença, agradecer a presença de todo mundo que passou por aqui, dizer que essa live ela vai ficar Ela tem 24 horas, mas eu vou gravar aqui e depois colocar no YouTube e nas fanpages do Facebook. E também vai ficar disponível no formato de podcast aí que o pessoal pode pegar pelo Spotify ou qualquer outro desses aplicativos, como no Google Spots e por aí vai, tá bom? Então, Ricardo, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Enfim, eu acho
que... Deixa o canal YouTube, qual que é o nome?
Você pode me encontrar, professor Cristiano Ricardo, sou eu. Você vai encontrar aí esse vídeo e vai dar para a gente dialogar. E eu acho que a gente vai ter que voltar mais vezes, né? Eu acho que é importantíssimo. E aí com outras nuances, né? Então, muito obrigado aí. Fazer as suas despedidas e aí a gente já encerra.
Obrigado a você, foi um grande prazer. Como te falei, tenho uma grande admiração pelo trabalho que você tem feito no despertar da consciência e da cidadania das pessoas. E acredito e convido a todo mundo, não é, a buscar um significado maior, a tentar achar um lado positivo diante dessa situação em que todos estamos vivendo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é entender que, sim, eu acredito que existem forças, não importa o nome que você der, mas forças universais que podem, estão a nosso favor para a gente poder aprender a desenvolver as potencialidades, e foram essas forças que, de alguma maneira ou de outra, garantiram que a humanidade estivesse viva até hoje. E mais do que isso, é que existe, sim, a questão da individualidade na transformação do destino pessoal de cada um, mas não existe possibilidade, como você falou, de uma sobrevivência de enquanto humanidade se não houver uma predisposição ao diálogo, à compreensão, ao respeito das ideias divergentes, porque realmente não dá para ser unanimidade, e que estejamos muito mais fraternos, porque é disso que a humanidade precisa. E a gente tem visto exemplos incríveis de pessoas que nessa pandemia têm se mostrado solidários e fraternos, e que a gente possa tê-los como mestres, né, no sentido de exemplos para a gente seguir e seguir essa transformação e essa nossa convivência. Obrigado, Cris. Obrigado mesmo.
Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. E é isso. Até mais, gente.